Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Srs. Deputados da Assembleia da República, Srs. Deputados do Parlamento Europeu, Sr. Presidente da Comissão de Política Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Sr. Presidente da Comissão de Finanças, Economia, Turismo e Transportes da Assembleia Legislativa da Madeira, Sr. Presidente da Comissão de Movimento Social e Habitação da Assembleia Legislativa da Madeira, Srs. Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Srs. Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Minha Senhora, Sr. Embaixador de Itália, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, António Tajani, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, Dr. Miguel Moraes Leitão, a Sra. Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, Doutora Ana Luísa Luís, o Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Dr. Pedro Valente da Silva, o representante da Comissão Europeia em Lisboa, Engenheiro Luís Sá Pessoa, os Srs. Deputados ao Parlamento Europeu, às Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, os Srs. Deputados e o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que promove esta reunião, a qual é já habitual, mas que este ano decorre no quadro de um calendário difícil e exigente, em matéria europeia e também nacional. Gostaria de sublinhar a presença do Sr. Vice-Presidente António Tajani, que aceitou o convite para estar presente nesta audição, num ano que promete ser decisivo, no tocante a importantes desafios, designadamente ao nível da indústria e do empreendedorismo, no âmbito da União Europeia. Aliás, a Comissão Europeia tem-se feito sempre representar nestas audições, ao mais alto nível, o que revela bem a importância que dá às relações com os Parlamentos Nacionais, no quadro do Tratado de Lisboa, mas também e sobretudo no âmbito do diálogo político que a União Europeia deve prosseguir e aprofundar com as instituições que representam os povos dos vários Estados-membros. Nunca é demais lembrar que os Parlamentos Nacionais não são apenas os guardiões da subsidiariedade, eles são também, e em primeira linha, os verdadeiros guardiões dos valores europeus, cuja comunhão e partilha estiveram na base da adesão pelos vários países a este projeto que se distingue de outros blocos e espaços pela supremacia ética dos seus princípios e por tudo fazer para que as preocupações sociais não sejam devoradas ou subalternizadas pela economia. O que se pede à sua legitimidade fundamental é um empenho para uma Europa humana, progressiva e cada vez mais integrada. Os Parlamentos Nacionais deveriam criar mais oportunidades para produzir opiniões institucionais dirigidas ao centro político europeu e ao grande público, procurando uma maior democratização das relações, não apenas das instituições de cada país com as instituições da União, mas do próprio relacionamento dos diferentes povos que a integram, aprofundando a cidadania europeia. Eu abri referência ainda à Comissão de Assuntos Europeus, que novamente organiza esta audição, que se tornou um espaço privilegiado para a troca de perspectivas sobre o presente e o futuro próximo da Europa, reunindo o Governo, deputados da Assembleia da República, deputados portugueses ao Parlamento Europeu e deputados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Com esta audição, a Comissão de Assuntos Europeus pretende promover, para além do debate sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013, uma reflexão aprofundada por parte dos principais responsáveis políticos em Portugal, no âmbito das questões europeias, com vista a contribuir para a seleção das iniciativas consideradas com especial relevância política para o país, as quais serão objeto de escrutínio pela Assembleia da República durante o ano de 2013. Estamos aqui a analisar o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013, no âmbito de uma função que devemos realizar, uma apreciação a que devemos proceder, e a Assembleia da República, com a especial envolvência da Comissão dos Assuntos Europeus, tem o maior gosto e interesse em voltar a fazê-la em conjunto com representantes das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e os deputados portugueses ao Parlamento Europeu. Encontramos todos, Portugal, a Europa e o mundo, num momento particularmente difícil. A capacidade das nossas instituições democráticas nacionais e a estrutura do nosso longo projeto, no sentido de uma unidade política e económica, estão a ser submetidas a um duro teste. Avançámos para uma União Monetária, mas descurámos a União Económica. e estamos a pagar caro por uma opção que deveria ter imposto, se não sintonia, pelo menos uma maior proximidade na construção de ambas. A crise atinge mesmo momentos de tal incerteza sobre o futuro que já fez erguer o fantasma da não sobrevivência da zona euro e mesmo, para os mais céticos, da não sobrevivência da própria União Europeia. Os egoísmos nacionais são sempre prejudiciais ao projeto europeu, mas em tempos de crise eles são ainda menos toleráveis, malgrado algumas tendências em sentido contrário que em demasiados casos se registaram e registram. Todavia, não vale a pena criarmos fantasmas e divisões entre Norte, Centro e Sul, entre Estados liderantes com economias mais desenvolvidas e Estados com maiores dificuldades, intervencionados ou sob resgate. Vale a pena aqui lembrar Friedrich Nietzsche, quando na sua obra Gaia Ciência, referindo-se ao seu país, a Alemanha, escreveu, e passo a citar, "Nós somos, numa palavra, e esta deveria ser a nossa palavra de honra, bons europeus, os herdeiros da Europa, os ricos, os assoberbados, mas também extremamente comprometidos herdeiros de milénios de espírito europeu." Fim de citação. Como é bom lembrar que a Grécia, apontada hoje como a lanterna vermelha da União Europeia, foi na antiguidade a pátria-mãe da democracia, que atualmente todos partilhamos e consideramos o mais importante património que integra o aqui consolidado da União Europeia. A prioridade absoluta é, no atual contexto, fazer face de uma forma mais convergente e solidária à crise económica e voltar a colocar a União Europeia na via do crescimento sustentável. É esta a principal missão da atual geração com responsabilidades, tanto na liderança das instituições europeias como no governo dos Estados-membros. A Europa precisa de ambição em todas as frentes. Precisa de empregos e de políticas de desenvolvimento sustentável. O esforço de consolidação orçamental, que não pode ser abandonado nem descurado, tem de ser, cada vez mais, acompanhado de medidas de estímulo ao crescimento económico e de combate ao desemprego. É preciso demonstrar maior determinação e reforçada unidade, e é isso que se espera também dos Estados-membros e das suas instituições. No seu discurso sobre o Estado da União, o Presidente D. Barroso apelou a nova forma de pensar para a Europa, a fim de extrair as consequências dos desafios com que somos confrontados atualmente e que estão a mudar radicalmente o mundo em que vivemos. O desafio do Presidente Obama para o aprofundamento de uma zona de comércio livre envolvendo os Estados Unidos e a Europa, com todas as potencialidades e oportunidades que pode proporcionar ao desenvolvimento da economia e das trocas comerciais entre ambos os lados do Atlântico, deve merecer a maior atenção e empenho das instituições europeias. O Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2013 apresenta-se deste modo como instrumento de calendarização e previsão do processo legislativo europeu, com vista a responder aos desafios que se colocam na União Europeia, designadamente na consolidação de uma verdadeira União Económica e Monetária, num necessário estímulo à competitividade através do mercado único e da política industrial, no crescimento a favor do emprego e na construção de uma Europa segura, com papel próprio e mais ativo na cena mundial. Estes são desafios partilhados, hoje, por todos os europeus e não se pode deixar de desejar que a Comissão Europeia, através das medidas que propõe, possa enfrentá-los e vencê-los. Cabe aos Parlamentos Nacionais, às Assembleias Legislativas Regionais, mas também ao Parlamento Europeu, a tarefa indelegável de contribuir para que, de uma forma conciliada, seja respeitada a diversidade europeia na sua unidade e para que se reforce a solidariedade entre os Estados-membros. De qualquer modo, gostaria de sublinhar-se a minha convicção que a Comissão Europeia, através deste programa de trabalho, demonstra estar comprometida com estes objetivos e apostada em concretizá-los. Naturalmente, não posso deixar de referir a importância da presença de todas as entidades a quem me dirigi no início da minha intervenção e destacar a presença dos deputados ao Parlamento Europeu. Compreenderão, porém, que refira de forma particular a presença dos representantes das Assembleias Legislativas e Regiões Autónomas, na medida em que o Poder Legislativo é também um poder fundamental dos Parlamentos das Regiões Autónomas, para as matérias constitucional e estatutariamente lhes competem, pese embora as leituras restritivas de algumas instâncias, e daí a importância acrescida do nosso diálogo, Parlamento Nacional com as Assembleias Legislativas em tempo de poderes constituintes, que a crise tem feito esquecer, diálogo que hoje aqui alargamos às questões europeias e à Europa, em que todos nos integramos. É construtivo, desejável e europeu este trabalho conjunto e esta interação com as Assembleias Regionais, postamos em querer, constitui também exemplo de Estados-membros que integram regiões dotadas de Assembleias com poderes legislativos próprios. Esta atitude é assim um suporte de substância a todo este trabalho que a Assembleia da República, no caso português, em virtude da configuração constitucional e estatutária do regime das autonomias, deve também saber ampliar, incorporando as contribuições, as propostas, as ideias, a dinâmica das próprias Assembleias Legislativas. Relembro ainda que o nosso destino, a paz e o sucesso de cada um de nós, só se pode construir sob uma União Europeia forte e dinâmica, assente numa visão do mundo de longo alcance, numa estratégia política e moral coerente. Se por um lado, como já referi, não podemos deixar que a economia atropele e subalternize o social e os valores e princípios são inerentes, por outro lado também não podemos ter ingenuidade, pensar que sem a necessária conciliação orçamental, sem o reforço de estabilidade da regulação financeira e sem crescimento económico sustentável, será possível propiciar aos nossos povos as necessárias condições para o exercício pleno da cidadania europeia. Não resisto a citar aqui Ulrich Beck, grande sociólogo alemão da atualidade, que em recente e interessante ensaio sobre a atual crise europeia refere: sem os valores da liberdade e da democracia, que são os seus, sem a sua origem e dignidade cultural, a Europa não é nada. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de terminar felicitando mais uma vez o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus por esta iniciativa e desejar a todos um bom e profícuo trabalho. A definição de metas objetivas para a concretização de soluções com os contributos de todos e das instituições que representam, num trabalho que devemos continuar a realizar e que a nível europeu tem, aliás, merecido a mais positiva apreciação. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, António Trajano.
Bom dia, grazie Sr. Presidente, grazie Sr. Presidente della Commissione, signori rappresentanti del Governo, parlamentari nazionali, europei e delle assemblee legislative autonome. Tanto grazie per permettermi di parlare nella mia lingua. Io credo che le nostre lingue madri rappresentino una risorsa importantissima. Poterci esprimere nella lingua che conosciamo meglio credo che rappresenti una ricchezza per tutti quanti noi e si tratta di un patrimonio che noi non dobbiamo disperdere. La vostra è una lingua bellissima che noi italiani comprendiamo quando non parlate troppo in fretta abbastanza bene e quindi è stato per me un piacere comprendere pienamente l'intervento di saluto del Presidente che era anche ricco di contenuti che condivido soprattutto per quanto riguarda il forte impegno a sostegno dell'economia reale. Il Portogallo, come il mio paese, sta attraversando momenti difficili, ma io credo che il ritorno al mercato del vostro paese sia ormai alle porte. I portoghesi di tutte le regioni hanno fatto dei sacrifici enormi per ridurre il debito pubblico, per uscire dalla crisi. Ma io ritengo che non si possa vincere questa difficile partita contro la crisi se non accompagniamo i sacrifici che tutti i nostri paesi hanno fatto con una forte azione a sostegno della crescita. Ecco perché condivido le parole del Presidente quando ha sottolineato l'importanza dello sviluppo del mercato interno, dell'azione a sostegno dell'industria, a sostegno delle piccole e medie imprese. Noi ora dobbiamo puntare molto, come ha detto in più occasioni il Presidente della Commissione europea, vostro compatriota José Manuel Durão Barroso, che gli Stati membri ora devono impegnarsi per la crescita. Io credo che sia finita la stagione dei sacrifici e debba iniziare quella della speranza, una speranza che la politica europea, e mi rivolgo anche all'Assemblea della Repubblica del Portogallo, perché il rapporto con i parlamenti nazionali come stabilisce il trattato, è molto importante anche per l'attività legislativa europea. Quindi è un impegno che tutti quanti noi dobbiamo profondere. E il programma di lavoro della Commissione, che oggi ho il piacere e l'onore di illustrare al Parlamento portoghese e alle assemblee legislative autonome regionali, e punta a riequilibrare la politica dei sacrifici che abbiamo valorizzato fino ad oggi. Noi ci impegniamo innanzitutto a rafforzare l'unione economica e monetaria. Dopo gli enormi passi avanti fatti per rafforzare la stabilità finanziaria e il controllo dei conti pubblici, dicevamo, è il tempo di lavorare molto a favore dell'economia reale. E l'unione monetaria, penso all'idea anche dell'unione bancaria, deve essere sempre più uno strumento non finalizzato alla finanza, ma finalizzato soprattutto al sostegno all'economia reale. E, tra le altre cose, noi stiamo discutendo di come rafforzare il coordinamento delle maggiori riforme economiche, incluse quelle relative al mondo dell'impresa e della creazione di uno strumento di convergenza e competitività per aiutare finanziariamente gli Stati membri ed implementare riforme a grande impatto economico e sociale. In questo ambito stiamo lavorando molto, e un'idea che mi auguro di poter trasformare con il sostegno anche del Presidente Barroso, il Consiglio Competitività nel vero luogo di dibattito politico, di confronto tra Stati membri e Commissione europea per lavorare a favore della crescita. Dovrà essere, insomma, il gemello dell'Ecofin, dove si discutono le politiche di bilancio, dove si decide la macroeconomia. Io credo che il Consiglio Competitività, che per troppo tempo è stato un luogo di presenza ridotta di ministri, non c'erano neanche gli ambasciatori, c'erano i numeri 2 e i numeri 3 delle ambasciate che leggevano carte che arrivavano dalle diverse capitali, e il Consiglio Competitività è andato man mano perdendo il suo ruolo. Invece credo che oggi sia giunto il momento, e questa è la volontà della Commissione, di ridare peso al Consiglio Competitività, luogo deputato a effettuare le scelte di politica microeconomica, quindi politica a sostegno della crescita. Il percorso del nostro lavoro prevede inoltre del medio-lungo termine forme di mutualizzazione dei debiti, anche attraverso l'emissione di eurobonds e l'avvio di una vera politica fiscale della Unione europea. E per ritornare a crescere però bisogna anche aumentare la competitività delle nostre aziende. La politica industriale e il mercato interno sono i nostri punti di riferimento per orientarci verso il rafforzamento della competitività. Nel corso di quest'anno continueremo con le riforme già avviate in passato in questo settore, riducendo il peso della burocrazia, migliorando l'accesso al credito, specialmente per le piccole e medie imprese, e investendo in alcuni settori strategici che potranno fare da traino per la crescita economica generale, come ad esempio lo spazio, l'industria aeronautica, il turismo e il settore farmaceutico. La mia attenzione al turismo è particolarmente elevata, essendo anche responsabile per questo settore. Il vostro Paese, il Portogallo, ha molto da guadagnare da un comparto turistico più competitivo. È già il terzo più grande settore economico dell'Unione Europea, contribuendo al 5% del PIL e occupando il 5,2% della forza lavoro complessiva. Nel 2013 la Commissione continuerà a promuovere il comparto con iniziative mirate ad attirare sempre più turisti dai paesi emergenti, introducendo facilitazioni per la concessione dei visti e puntando ad aumentare la qualità e la visibilità delle nostre offerte turistiche. Ecco perché presto presenteremo al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa sul marchio di qualità europea, che non sostituirà i marchi nazionali, ma rappresenterà un valore aggiunto per promuovere l'immagine dell'Europa in paesi lontani, penso alla Cina, alla Russia, al Giappone, alla Corea, da dove proviene un gran numero di turisti e da dove potrà provenire un sempre maggior numero di turisti. L'Europa può rappresentare un valore aggiunto e io credo che se noi più porte riusciamo ad aprire in Europa, più turisti entreranno all'interno della nostra Unione. E un paese così bello come il Portogallo credo che dovrà sempre più puntare su un comparto turistico destinato ad essere sempre più un settore industriale, non un settore di servizi. E dicevo, il tema dei visti è di straordinaria importanza. Negli Stati Uniti il Presidente Obama ha già reso più flessibile la concessione dei visti per i turisti che provengono dal Brasile e dalla Cina. Io credo che noi dovremmo fare altrettanto. E devo dire per la prima volta il documento approvato dalla Commissione europea parla di visto come un problema non legato soltanto alla sicurezza, ma legato anche alla crescita economica. Devo dire che faremo molto anche per quanto riguarda lo sviluppo del mercato interno. Il documento che voi anche avete distribuito parla di iniziative volte a allineare le norme e ridurre i costi legati al rispetto della normativa IVA attraverso una dichiarazione unica. Avremo una proposta legislativa volta a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica per gli appalti pubblici. Ci saranno iniziative volte ad aggiornare e semplificare le norme che disciplinano la circolazione dei prodotti nel mercato unico ed individuare le lacune che ostacolano ancora la libera circolazione. Nell'ambito di Orizzonte 2020, nel 2013, saranno presentate proposte per istituire e sviluppare una serie di importanti partenariato pubblico-privati. Ci saranno iniziative riguardanti le tecnologie e l'innovazione nel campo dell'energia e una serie di riforme fondamentali per modernizzare gli aiuti di Stato, si sta lavorando per esempio già per quello del cinema, e la modernizzazione anche del nostro approccio ai diritti di proprietà intellettuale per renderlo efficace e favorevole ai consumatori nel mondo digitale. Altra priorità fondamentale riguarda le infrastrutture, da cui derivano grandi possibilità occupazionali. Collegare le grandi reti per i trasporti, l'energia e le telecomunicazioni è fondamentale per rilanciare l'economia oggi, ma anche per porre le basi per una maggiore competitività dell'Europa nel lungo termine. Realizzando infrastrutture si investe denaro, si crea occupazione, ma soprattutto si rende in futuro più competitivo il nostro sistema industriale. I fondi destinati a queste opere purtroppo sono stati ridotti in quello che è al momento il testo in discussione per il prossimo bilancio comunitario 2014-2020. Restano comunque ancora risorse importanti che sarà fondamentale utilizzare al meglio, ma io sono sempre fiducioso nel lavoro del Parlamento europeo, assemblea nella quale ho lavorato per 15 anni, sperando che possa incrementare i fondi destinati alle infrastrutture. Come è facile notare, tutte queste azioni sono direttamente o indirettamente mirate ad aumentare l'occupazione, che è ovviamente al centro del nostro piano di lavoro. Abbiamo inoltre messo a punto una strategia articolata che include sussidi per favorire l'offerta di lavoro, la diminuzione della tassazione sul lavoro per incentivare le aziende ad assumere, facilitazioni per i lavoratori autonomi e il miglioramento dell'offerta formativa. Purtroppo gli attuali livelli di disoccupazione, come abbiamo detto più volte, sono inaccettabili e hanno bisogno di un intervento di emergenza. Allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che l'Europa soffre anche di una carenza di lavoratori. Sembra paradossale, ma è così. Ben 4 milioni di posti di lavoro restano infatti vacanti. Ecco, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta, la Commissione punta ad eliminare gli ostacoli legali e pratici che si frappongono alla libera circolazione dei lavoratori, tra i quali il miglioramento della portabilità delle pensioni, il trattamento fiscale dei lavoratori transfrontalieri o la conoscenza dei diritti e degli obblighi. Il nostro obiettivo è quello di creare un vero e proprio mercato del lavoro a livello europeo. E per far fronte al flagello della disoccupazione giovanile, che qui in Portogallo ha superato il 35%, la Commissione ha proposto, tra le altre cose, un fondo speciale per il sostegno alle regioni dove il problema è più acuto. Il fondo avrà una dotazione di 6 miliardi di euro fino al 2020. E inoltre, nell'immediato, la riprogrammazione dei fondi strutturali che ha permesso di sostenere il programma Impulso Joven con 143 milioni di euro. Naturalmente svilupperemo anche l'Erasmus per giovani imprenditori, perché siamo convinti che non tutti quanti i nostri figli debbano per forza andare a lavorare nell'amministrazione pubblica, ma dobbiamo fare in modo che possano anche scegliere attraverso una giusta formazione la possibilità di diventare o professionisti o artigiani o piccoli imprenditori. Naturalmente dovremo lavorare molto per l'accesso al credito, dare delle norme che riducano il peso della burocrazia, però come abbiamo suggerito in un documento approvato dalla Commissione europea, il primo aspetto è quello della formazione, e lo dico al Parlamento portoghese, invitiamo tutti gli Stati membri nell'ultimo anno scolastico, prima di andare all'università o prima di concludere gli studi, di inserire un corso di formazione dedicato allo spirito imprenditoriale, magari con degli stage in vere imprese dove i giovani possono capire cosa significa fare l'imprenditore o cosa significa fare il manager anche in una impresa. Perché questa proposta? Perché abbiamo visto che nei paesi dove c'è questo tipo di formazione cresce il numero dei giovani che, finita la scuola, decidono di diventare imprenditori o diventare manager. Naturalmente il nostro programma di lavoro include anche nuovi obiettivi per la politica energetica. Non si può fare politica per la crescita se non c'è una buona politica energetica, e la lotta al cambiamento climatico, io dico, è indispensabile per l'Europa, per la competitività industriale. La green economy è un obiettivo da raggiungere, però noi non possiamo chiedere alle nostre imprese obiettivi superiori a quelli che abbiamo chiesto fino ad oggi, finché non ci sarà un accordo a livello globale. Altro obiettivo è il rafforzamento della sicurezza in Europa attraverso la creazione di una procura europea per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e una maggiore cooperazione nel settore giudiziario e tra le forze di polizia nazionali. Il settimo punto riguarda il ruolo dell'Europa nel mondo. È importante per risollevare le sorti del nostro continente e dell'intero pianeta. Questo significa diplomazia, aiuto allo sviluppo, ma anche una politica commerciale che permetta alle nostre aziende di accedere senza ostacoli ai mercati terzi e alle materie prime. Insomma, il level playing field è una regola per la quale noi dovremo batterci oggi e nei prossimi anni. La nuova generazione di accordi commerciali in cantiere, tra cui quella con gli Stati Uniti, che per un paese atlantico come il vostro ritengo sia di straordinaria importanza, e che è stata rilanciata dal Presidente Barroso e dal Presidente Obama qualche settimana fa, quindi si procederà in maniera molto più spedita e mi auguro che si possa arrivare alla conclusione in tempi rapidi. Ma una politica estera non può anche essere una politica che favorisca l'export e l'internazionalizzazione, soprattutto delle piccole e medie imprese. Al momento sono troppo poche le nostre piccole e medie imprese internazionalizzate, perché soltanto il 26% lavora fuori dei confini nazionali e soltanto il 13% lavora fuori dei confini della Unione Europea. Stiamo cercando di risolvere questo problema e anche quest'anno, come dirò poi in conclusione brevemente, faremo di più. Quindi noi dobbiamo invertire questa tendenza anche con una politica monetaria che non penalizzi le esportazioni delle nostre imprese. Io personalmente mi sono impegnato molto in questo settore per la internazionalizzazione delle imprese, ecco perché ho organizzato una serie di missioni per la crescita che puntavano a internazionalizzare le imprese europee. Siamo stati in Brasile, in Argentina, Cile, Uruguay, Colombia, Perù, Stati Uniti, Messico, Marocco, Tunisia, Egitto, e presto saremo in Russia, poi in Cina, Taiwan, Myanmar, Canada e Australia. Poi verrà il prossimo commissario, toccherà a lui farlo. Ma nell'ambito di queste iniziative, alla fine di giugno saremo in Portogallo per accompagnare una consistente delegazione di imprese europee che intendono investire in questo paese, intendono organizzare joint venture con le imprese portoghesi. Questo perché la internazionalizzazione a livello europeo deve essere anche presa in considerazione, soprattutto non può mancare un'azione di solidarietà e di attenzione nei confronti dell'economia reale portoghese da parte di una Unione che, se no, rischia di apparire come quella che chiede soltanto sacrifici alla gente del Portogallo. Per quanto mi riguarda, non è il mio intendimento, quindi farò di tutto perché nel vostro Paese possa apparire un'immagine positiva dell'Unione Europea, un'immagine positiva della Commissione Europea che vuole essere vicina ai cittadini portoghesi, vuole essere vicina ai cittadini dell'intera Unione. Concludo con alcuni cenni alla politica industriale di cui sono responsabile. Non possiamo, dicevo, vincere questa sfida se non c'è un'azione forte per reindustrializzare l'Unione Europea. La Commissione ha approvato qualche tempo fa una strategia che punta alla reindustrializzazione dell'intera Unione Europea. Per troppi anni ci siamo innamorati di un'economia basata sulla finanza, di un'economia basata solo sui servizi, e abbiamo visto che i risultati non sono stati positivi come pensavamo. Ora è il momento di ritornare all'industria. Certamente un'industria moderna, competitiva, che non può essere né quella dell'Ottocento né quella del Novecento. E siccome credo sia giusto non parlare così di speranze, ma fissare degli obiettivi, la Commissione ha deciso di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo del 20% del prodotto interno lordo europeo frutto della politica industriale. Oggi siamo al 15,6%, è uno sforzo importante, ma ritengo che sia indispensabile farlo se vogliamo veramente essere competitivi a livello globale. Certo, la nostra industria dovrà puntare molto sull'innovazione, molto sulla ricerca. Investiamo troppo poco oggi in innovazione e ricerca, ecco perché Orizzonte 2020, che è il pacchetto delle prossime prospettive finanziarie che si sta discutendo in queste settimane, e ne ha parlato il Consiglio, ne discuterà il Parlamento europeo, contiene una proposta di 80 miliardi di euro, il Consiglio ha ridotto, io mi auguro che il Parlamento possa ripristinarlo, destinato a finanziare innovazione e ricerca con un'ottica più industriale, non più ricerca tout court, ma ricerca finalizzata alla competitività industriale. Ecco perché è importante anche durante quest'anno, che sarà l'anno conclusivo del lavoro della Commissione, perché ci sarà il Parlamento nella sua pienezza, il prossimo anno, anche se all'inizio sarà importante, però lo sarà meno di quanto lo è questo 2013. Ecco, quindi lavorare molto per incrementare l'azione a favore della ricerca e dell'innovazione finalizzata sempre alla politica industriale, perché per troppi anni cinesi e giapponesi hanno utilizzato i risultati della nostra ricerca a favore delle loro industrie che competivano con le nostre. Non mi sembra una soluzione molto intelligente. Dobbiamo anche lavorare molto sul tema dell'accesso al credito. Penso ai prestiti alle imprese, anche attraverso schemi di finanziamento alternativi al sistema bancario. Il pacchetto COSME, che il Parlamento europeo sta discutendo, ha già approvato, ma ne discuterà di nuovo, prevede investimenti per i venture capital, per la competitività delle piccole e medie imprese. Le banche non possono comunque esimersi dall'immettere fondi nel mercato, ben più di quanto non facciano ora, anche in virtù delle ingenti somme ricevute a tassi agevolati dalla Banca Centrale Europea. La Commissione punta inoltre alla semplificazione delle regole per facilitare la creazione di imprese, con l'obiettivo di ridurre a soli 30 giorni i termini per il rilascio di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per costituire una nuova impresa. Ieri pomeriggio ho incontrato il Ministro dell'Economia del Portogallo. Mi ha illustrato a grandi linee quello che è il piano d'azione per il rilancio dell'economia. Mi sembra positivo, che coincide con l'azione della Commissione europea, e non mancherà il nostro sostegno, il mio personale, ma dell'intera della Commissione europea, perché il Portogallo, con una strategia anche a lungo termine fino al 2020, possa tornare ad essere un paese ad economia manifatturiera. Ne ha la tradizione, ne ha la capacità, ne ha le risorse. Io credo che sia importante rigenerare un clima di fiducia nell'economia e di ottimismo nel futuro. Sono convinto, come ho detto già in occasione dell'ultima mia visita a Lisbona, che il 2013 sarà migliore del 2012. Dobbiamo crederci, dobbiamo lavorare perché questo auspicio e questa convinzione si trasformi in realtà. Per quanto mi riguarda farò di tutto perché ciò accada e per quanto mi riguarda non mancherà il mio impegno per sostenere l'economia di un paese così importante come il Portogallo, per la tradizione che ha, per quello che ha dato all'Europa, per quello che ha dato alla nostra storia, per quello che ha dato alla nostra civiltà. Quindi c'è anche un vincolo non soltanto politico, ma anche un vincolo culturale che mi impegna a dare il massimo del mio sforzo perché il Portogallo possa uscire definitivamente dal momento più duro della crisi ed essere protagonista della crescita dell'Unione Europea. Vi ringrazio.
Depois desta excelente apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013 pelo Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, eu dava a palavra para nos falar sobre o impacto para Portugal do programa de trabalho da Comissão Europeia ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Dr. Miguel Moraes Leitão.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Senhora Presidente da Assembleia Regional dos Açores, Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Senhoras e Senhores Deputados às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, Senhor Embaixador, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Queria começar por agradecer o convite da Comissão de Assuntos Europeus para estar presente nesta audição. E quero também agradecer as palavras do Vice-Presidente Tajani, que são uma boa demonstração da vontade e da capacidade da Comissão em responder aos desafios que a Europa e os seus cidadãos enfrentam, em especial promover o regresso da União ao crescimento sustentável e à criação de empregos. Precisamos, hoje, mais do que nunca, de nos apoiar no método comunitário, assente no papel primordial da Comissão Europeia, enquanto motor do projeto europeu e garante da aplicação dos tratados. A atual crise coloca-nos numa circunstância muito particular na história da União Europeia, em que precisamos de conjugar medidas de urgência, de curto prazo, com medidas destinadas a aperfeiçoar várias estruturas centrais da União, como a União Económica e Monetária. E tudo isto sem perder de vista uma reflexão de maior alcance sobre o futuro da União. As interrogações que por vezes impendem sobre o projeto europeu são uma tendência recorrente da própria história da integração europeia. É curioso verificar que a períodos de crise ou de alguma descrença seguem normalmente outros de maior dinamismo e aprofundamento. Não posso, por isso, deixar de compartilhar os domínios estratégicos do Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para 2013, destacando a prioridade que é dada à construção de uma verdadeira União Económica e Monetária. A Europa está a atravessar um período de fortes tensões. A crise em torno das dívidas soberanas e as fragilidades do setor financeiro, associadas à persistência de um fraco crescimento e aos desequilíbrios macroeconómicos, estão a atrasar a recuperação da economia e a criar riscos para a estabilidade da União Económica e Monetária. A defesa do euro faz parte da defesa da Europa e isso implica um justo equilíbrio entre a responsabilidade e a solidariedade e ajuda a devolver a confiança. É essa confiança que se quer ver restabelecida. Nós estamos a fazer o nosso trabalho cumprindo o programa de ajustamento em Portugal. Temos a legítima expectativa que a Europa continue a fazer a sua parte. Para que Portugal atinja os seus objetivos, importa termos noção da evolução da situação económica europeia. Recordo que 70% das nossas exportações são para a União, pelo que as recentes previsões da Comissão Europeia, que indicam uma redução do crescimento económico na União, irão implicar maiores dificuldades para o nosso programa de ajustamento e poderão exigir um diferente planeamento das metas a atingir. Chamo ainda a atenção para o recente retorno de Portugal aos mercados financeiros. Em outubro do ano passado, a República trocou 3,7 mil milhões de euros de obrigações de 2013 por títulos que vencerão em 2015, reduzindo-se a pressão de refinanciamento para este ano. Em janeiro deste ano, e pela primeira vez desde fevereiro de 2011, Portugal colocou 2,5 mil milhões de euros de obrigações a 5 anos, cuja procura excedeu 12 mil milhões de euros e que tiveram forte interesse de investidores internacionais. Importa agora rever as maturidades da dívida associada ao programa de ajustamento, o que Portugal já pediu e que está a ser analisado pelas instituições europeias. O recente relatório dos 4 presidentes e o blueprint da Comissão propõem medidas de gestão da crise, mas também propostas de longo prazo sobre o modelo institucional e político da União. Mas é preciso também reconhecer a dimensão e a ambição das medidas que já foram tomadas com o objetivo de reforçar a arquitetura da União Económica e Monetária. Em primeiro lugar, a criação de mecanismos de gestão de crise. Em segundo lugar, o reforço da disciplina orçamental. Em terceiro lugar, os avanços na União Bancária. E, finalmente, em quarto lugar, o reforço da coordenação das políticas económicas. No que diz respeito à gestão de crises, o Mecanismo Europeu de Estabilidade entrou em vigor em outubro de 2012 e é hoje a instituição financeira internacional mais capitalizada do mundo e o maior instrumento regional de proteção financeira. Foram ainda reforçadas muito substancialmente as regras de disciplina orçamental. Com o Six-Pack, o Tratado Orçamental e agora com o Two-Pack, passaremos a dispor de um sólido enquadramento normativo consentâneo com o grau de interdependência assumido numa União Monetária. É importante recordarmos o nível de integração que estes novos instrumentos vêm trazer. O Six-Pack atua nas vertentes preventiva e corretiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, reforçando e simplificando o processo de monitorização e a alerta precoce sobre os indicadores macroeconómicos. O Tratado Orçamental prevê a adoção pelos países europeus da chamada Regra de Ouro, que já foi aprovada em Portugal. O Two-Pack, que foi objeto de acordo muito recente, antecipa o reforço da coordenação das políticas orçamentais dos Estados-membros. Relativamente à União Bancária, demos os primeiros passos quanto à necessidade de quebrar o ciclo vicioso entre soberanos e bancos, tendo sido acordado um mecanismo único de supervisão bancária que abrangerá os principais bancos portugueses. No que diz respeito à coordenação das políticas económicas, o semestre europeu, lançado este ano pela terceira vez, é o principal meio ao dispor da União. A análise detalhada e em conjunto dos programas de reformas de todos os Estados-membros permitirá que os esforços individuais tenham o impacto almejado. As conclusões do Conselho Europeu de dezembro prevêem maiores avanços, nomeadamente através de acordos de natureza contratual entre os Estados-membros e a União e da inclusão de uma dimensão social na coordenação das políticas económicas. É, pois, determinante procurar garantir a coesão e a possibilidade de progresso social através de uma ação europeia determinada para combater o desemprego, a pobreza e a exclusão. Saúdo, neste particular, o acordo político alcançado pelo Conselho no passado dia 28 de fevereiro, sob a garantia jovem que a Comissão havia apresentado no final do ano passado. Permitam-me uma referência particular ao quadro financeiro plurianual. Na situação do país, não é demais sublinhar, os fundos europeus são e continuarão a ser o pilar de investimento público do nosso ajustamento estrutural, mesmo depois de terminado o programa de ajustamento. O acordo político sobre o quadro financeiro plurianual 2014-2020, que foi alcançado por unanimidade no Conselho Europeu de 8 de Fevereiro, é especialmente importante por ter preservado, numa conjuntura muito difícil, setores decisivos para Portugal, como são a coesão e a agricultura. E foi possível chegar a acordo, não obstante as posições de partida muito divergentes e aparentemente irreconciliáveis. O acordo tem que ser agora aprovado pelo Parlamento Europeu e esperamos que seja possível um compromisso sólido entre as duas instituições neste primeiro semestre do ano. E um compromisso sólido por razões igualmente sólidas. Primeiro, porque representa um consenso unânime dos 27 governos. Segundo, porque o resultado para Portugal ficou acima da proposta da Comissão, que o Governo português sempre apoiou, como sendo uma base equilibrada de negociação, tendo em conta o período de austeridade que estamos a viver. Depois, porque o acordo é conseguido numa altura em que alguns Estados-membros estão mais reticentes quanto à transferência de poderes para as instituições europeias, alguns deles querendo mesmo um retrocesso nesse processo. Em quarto lugar, e como já referi, porque o compromisso do Conselho Europeu acabou por preservar áreas como a coesão e a agricultura, que apesar de serem consideradas por muitos como políticas menos modernas, são condições fundamentais para a coesão, o crescimento e mesmo a competitividade da maioria das economias dos 27. E por fim, o compromisso obtido pelo Conselho Europeu é particularmente importante, na medida em que cria condições para uma melhor aplicação dos fundos, nomeadamente com taxas de cofinanciamento majoradas e mesmo a manutenção do mecanismo de top-up para os países com programa de ajustamento. Para Portugal, a fase de negociação do quadro financeiro plurianual com o Parlamento Europeu é também muito relevante. Estamos em querer haver margem para nessa negociação poder, por exemplo, serem aumentados os níveis máximos de cofinanciamento do desenvolvimento rural, harmonizando-os com a política de coesão, ou seja, 85% para as regiões menos desenvolvidas, para o Fundo de Coesão e para as regiões ultraperiféricas. Para rever ainda a elegibilidade na cooperação transfronteiriça, eliminando o limite territorial de 150 km para as bacias marítimas, o que permite beneficiar as nossas regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira. Para, por exemplo, assegurar a articulação entre as sanções da condicionalidade macroeconómica e as previstas no âmbito do Six-Pack. E, finalmente, no programa de ajuda alimentar aos mais carenciados, continuaremos a lutar e a considerar fundamental que um instrumento desta natureza seja isento de financiamento nacional. Do Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para 2013 fazem também parte os mandatos para as negociações por país dos acordos de parceria no contexto dos Fundos Europeus 2014-2020. O Governo definiu prioridades e criou uma estrutura que está a preparar a negociação do acordo de parceria com a Comissão Europeia. Quero, aliás, aproveitar esta oportunidade para anunciar que no próximo dia 20 de março voltarei a esta Assembleia para expor e debater este assunto com os senhores deputados. Quero agora abordar a segunda prioridade do Programa de Trabalhos da Comissão Europeia, fomentar a competitividade através do mercado único e da política industrial. Recordo que em 2012 as exportações portuguesas cresceram 5,8% e que o crescimento para países fora da União Europeia foi 19,8%. Estamos a mudar e a diversificar o nosso perfil exportador. Entre 2011 e 2012, a cota de exportações para países terceiros aumentou de 25% para quase 30%. E 2012 foi também o ano em que consolidámos um novo modelo de diplomacia, um modelo assente na unificação das redes externas, diplomática e económica, colocando as embaixadas ao serviço das nossas empresas. Precisamos de desenvolver a base industrial da Europa. É reconhecida a importância de que se reveste a competitividade industrial da União e a sua liderança a nível mundial em muitos setores, bem como o contributo que pode dar para a saída da crise económica. A indústria tem que desempenhar um papel importante no crescimento económico da União e acompanhar o ritmo dos principais concorrentes a nível internacional. Precisamos também de contar com o pleno funcionamento do nosso mercado interno, apostar na rápida adoção e concretização das medidas previstas nos atos para o Mercado Único 1 e 2. O bom funcionamento do Mercado Único pressupõe também uma correta e atempada aplicação da legislação comunitária. A Comissão Europeia aplica um controle rigoroso através do painel de avaliação do mercado interno, o Scoreboard. A última edição do Scoreboard, com dados referentes a novembro de 2012, mostra que a maioria dos Estados-membros já cumpre a meta definida ao nível da União, ou seja, 1% de déficit na transposição das 1.400 diretivas aprovadas. Portugal, que já registou uma clara melhoria, passando de um déficit de 1,4% para 1,1%, tendo transposto 94 diretivas ao longo de 2012, vai continuar a reforçar os mecanismos necessários para atingir esta meta. O aprofundamento do mercado único requer ainda redes integradas de âmbito verdadeiramente europeu, seja na energia, nas telecomunicações ou nos transportes. Para a economia portuguesa é especialmente importante ultrapassar os bloqueios atuais que transformam na prática a Península Ibérica numa quase ilha energética e impedem o fluxo normal das exportações nacionais para o conjunto do mercado único. Queria terminar destacando a prioridade que a Comissão Europeia atribui à política comercial e à sua mais-valia para o crescimento e a competitividade. O comércio livre, aberto e justo deve assentar em benefícios mútuos e em regras globais e recíprocas. Para Portugal, são prioritárias nesta fase as negociações com os Estados Unidos da América e com o Japão. Neste quadro, são especialmente relevantes o investimento, a eliminação das barreiras ao comércio e a convergência regulamentar, sem redução dos estándares comunitários. Com todos, incluindo as economias emergentes, com especial destaque para os países do Mercosul, precisamos de acordos ambiciosos, abrangentes e equilibrados, repartindo benefícios por todos os Estados-membros, e acautelando determinadas áreas ou setores específicos. Portugal vê também com grande interesse a preparação da negociação de acordos de comércio livre aprofundados e abrangentes com países da vizinhança sul, como sejam Marrocos, ou a Tunísia ou a Jordânia. A concorrência transparente e equitativa é um princípio que devemos prosseguir com vigor nas negociações e depois na aplicação dos acordos. A verificação de condições de concorrência justa, que se procura também através dos instrumentos de defesa comercial, reveste para as empresas da União e concretamente para as empresas portuguesas uma importância determinante ao garantir que operam num ambiente de negócios equitativo. Senhor Vice-Presidente Tajani, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia merece o apoio do Governo português. É um programa que, além de inequivocamente procurar responder aos desafios do presente e do momento atual em particular, procura também consolidar os fundamentos da União num projeto permanente de construção e de partilha. A União Económica e Monetária, o mercado interno, a política comercial, o uso eficiente dos recursos e uma Europa mais segura são fundamentos para uma Europa dos cidadãos, uma Europa onde o crescimento e o emprego possam ser retomados de forma sustentada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Encerramos aqui a primeira parte da nossa sessão. Vamos fazer uma pausa para café. Temos de retomar às 10h45, portanto a pausa para café fica reduzida a cerca de metade. Muito obrigado. Não, não, muito bem. Isto podemos estar. Quer no conteúdo, quer no tempo.
Sr. Presidente, pela
presença. Até à próxima.
Obrigado.
Obrigado.